A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Associação dos Docentes da UFPB descarta a greve. A secretária-geral da DUFPB, Maria Aparecida Ramos, informou que não haverá greve na universidade. Segundo a Aparecida, está em curso uma negociação com o governo federal sem que haja necessidade de greve. Os representantes dos professores têm uma reunião no dia 26, em Brasília, com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Para Maria Aparecida, o orçamento da União pesou na decisão da categoria.
Nós achamos que a questão do orçamento ela se apresenta como um elemento para a gente analisar mais detalhadamente o orçamento da União, né, até porque nós estamos já em final de ano, né, o que significa que o Congresso ele tem um poder em termos do orçamento muito pequeno.
O presidente da ADUFPB, Galdino Toscano, lançou uma proposta de mobilização nacional junto ao Congresso.
Ele lançou a proposta de uma grande atividade de mobilização junto aos parlamentares no Congresso. Nós fizemos uma carta que endereçada a todos os parlamentares paraibanos, será veiculada na mídia e com a assinatura de praticamente todos os professores, onde a gente vai fazer uma pressão com esse abaixo-assinado no Congresso Nacional.
A principal reivindicação dos professores é a incorporação das gratificações no vencimento base. Aparecida Ramos revelou que 70% dos contracheques dos docentes é composto por gratificações.
Nova diretoria do DCE realiza hoje e amanhã a oficina sobre gestão. A oficina promovida pelo Diretório Central dos Estudantes da UFPB tem como finalidade planejar as atividades do mandato iniciado em 29 de agosto. A atividade acontece no Centro de Ciências da Saúde e está aberta a todos os estudantes da universidade. O presidente do DCE e estudante de Educação Física, Adriano Abucater, anuncia as atividades que a entidade pretende realizar.
O movimento tem muita disposição coletiva para estar construindo a entidade, né? Já está indicado uma oficina de gestão, né, onde a gente vai estar trabalhando a carta proposta com todos os campos da UFPB, 1, 2, 3 e 4, né, e a partir daí tornar concreto aquilo que a gente quer construir enquanto entidade no eixo cultural, no eixo político, no eixo científico, né, que tanto os elementos estão elencados na carta proposta. E está indicado para o dia 22 e 23 agora de setembro, a oficina de gestão do DCE.
Dentre as atividades culturais, o que está sendo mais discutido pelos integrantes da entidade é a realização de um festival de cultura e arte. O DCE já está fazendo um mapeamento das atividades culturais dos estudantes para que o evento seja coerente com a realidade dos campi. As tradicionais caloradas semestrais serão descentralizadas em vários eventos culturais ao longo do ano, como forma de melhor integrar os estudantes. A entidade ainda planeja a criação de um cineclube com sessões semanais para ter início já no próximo mês. O estudante de Direito e secretário de campus do DCE, Ítalo Marinho, esclarece o objetivo do cineclube.
Inclusive a gente está com o projeto do Raciocine, que seria o cineclube do DCE, que a gente está montando ainda. Seria semanal e a gente mostrava um filme, puxava um debate com algum professor, alguma coisa assim, com os estudantes para poder discutir, além do cinema, o tema que seria debatido.
Dentre as atividades políticas, a principal é o debate que será realizado sobre a reforma universitária. O presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFPB, Adriano Abucater, enumera as questões a serem trabalhadas pela entidade.
Puxar bastante fóruns, seminários, fazer o debate da extensão na universidade, fazer o debate da ciência estudantil, cobrar o RU ampliado, né, que tenha mais pessoas tenham acesso à residência universitária. O contexto hoje da reforma universitária mesmo, fazer o debate para que os estudantes entendam, né? Na verdade, entender é um processo natural, né? Eu acho que dá para sentir a universidade na sua estrutura, que ela não vem muito bem estruturada, assim, laboratórios, defasados e tal, professores, né? Sem às vezes, um laço de comprometimento, isso dá para perceber. Agora, o importante é construir a intervenção a partir disso. Então, acho que o objetivo da gestão é esse, facilitar esse processo, provocar esse processo através de debates, seminários, né, que possam envolver os estudantes e a gente possa se organizar e se unir.
O UFPB estuda proibir alunos de cursar duas graduações simultaneamente. Está em estudo pela Pró-Reitoria de Graduação uma resolução que proibiria o aluno de cursar duas graduações ao mesmo tempo. Se a resolução for aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, entra em vigor ainda este ano. O pró-reitor de graduação, Umbelino de Freitas, defende que a resolução deve ser tomada para inibir a evasão e a retenção de vagas na UFPB.
Então veja, ao fazer mais de um curso na UFPB, além de ele estar ocupando vagas dos outros estudantes, que tentaram entrar pelo PSS e não conseguiram, ainda estão possivelmente contribuindo com a retenção alta, contribuindo com o problema da evasão, porque quando ele se desliga desse curso, quando ele não concluindo um dos cursos, ele desiste, isso reflete na taxa de evasão, então a gente tem que corrigir essa distorção.
O pró-reitor informou que após a proibição ainda será possível se obter uma segunda graduação, porém só depois de concluída a primeira.
O estudante não seja permitido a ele fazer dois cursos ao mesmo tempo na UFPB. Ele pode fazer dois cursos, o segundo curso, o terceiro ou o quarto, ele pode fazer após a conclusão do primeiro, via ingresso graduado ou outro PSS.
A medida divide a opinião dos alunos. O estudante de biologia Felipe Baunilha apoia a resolução.
Se você faz dois cursos, você está ocupando duas vagas. E na prática, é impossível você levar dois cursos ferrenhamente assim. Eu faço biologia, eu sei o quanto é difícil levar um curso só. Eu estudo aqui em tempo integral. Imagina quem leva dois cursos. Você está tomando a vaga também de outra pessoa que poderia estar dentro da universidade e está aproveitando esse espaço para estar se formando também e estar produzindo alguma coisa para a sociedade. Então, acho que é muito mais proveitoso que tenham duas pessoas na universidade do que uma pessoa em dois cursos diferentes.
A estudante de Direito e Psicologia, Mariana Lucena, é contra a resolução.
Se eu quiser fazer dois cursos na minha vida, ou, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer Psicologia e Direito. Então, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, ou se proibirem de fazer os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer Psicologia e depois que terminar o curso, fazer vestibular para Direito. Então, só vai mudar o tempo, é uma diferença meramente temporal, porque você vai estar ocupando duas vagas na UFPB da mesma maneira, entendeu?
Proposta de parceria para a TV Universitária será votada no Consune. A Fundação Solidariedade, que é ligada ao Sistema Correio da Paraíba, propôs à universidade a desistência do canal educativo. Ao aceitando, a UFPB daria prioridade ao pleito da ONG, tornando-se parceira da fundação. Depois de ter sido rejeitada pelo Departamento de Comunicação e Turismo e pelo Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, a proposta será apreciada pelo Consune. O Conselho Universitário é composto pelo reitor, pelos diretores dos centros de ensino e por representantes da comunidade e dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo. O diretor do CCHLA, Lúcio Flávio Vasconcelos, comenta o resultado do Conselho de Centro, que votou contra a proposta da Fundação Solidariedade.
Eu acho que foi decisivo essa questão do Conselho de Centro, em primeiro lugar porque esclareceu uma série de questões, né, a respeito desse pleito, dessa fundação, que é um pleito legal, justo, né, mas que não está condizente com as necessidades da universidade. Então a decisão 17 votos a zero, né, significa que de fato a universidade, o Conselho de Centro, o CCHLA, ele está consciente da importância estratégica de um canal. Né, da mesma forma que é importante para a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é extremamente importante que nós tenhamos esse canal TV aberto. E nós faremos todo agora o esforço para que a reitoria coloque no orçamento do próximo ano os recursos necessários, que é em torno de 400 mil, e que de fato nós tenhamos esse canal aberto já em pleno funcionamento no próximo ano.
Várias organizações estão pleiteando o canal educativo, entre elas a Assembleia Legislativa, a Universidade Estadual da Paraíba e o Instituto Avelino Elias de Queiroga, IDEC. O diretor do Polo Multimídia, Davi Fernandes, defende a permanência da concessão para o UFPB.
A gente está na luta e a qualquer momento a gente tem uma resposta positiva, esperando que seja positiva, desse canal para o UFPB. que é tecnicamente a entidade que tem melhores condições para manter esse canal. Afinal, a gente está brigando por um canal educativo e quem produz educação aqui é o UFPB.
Dietas sugeridas por revistas tendem a prejudicar a saúde. Estudo feito pelo Departamento de Nutrição da UFPB avaliou a base nutricional de dietas para emagrecimento publicadas em revistas semanais. A análise concluiu que, na maioria dos casos, as dietas estão desbalanceadas com a redução de nutrientes importantes para o corpo. A professora do curso de nutrição da UFPB, Sônia Cristina, relatou como funcionam as dietas que não contam com orientação médica.
Quando você usa uma dieta de moda, você perde peso, porque você vai desidratar em primeiro lugar, e depois você, com a ingestão calórica baixa, você vai perder peso mais rapidamente. Porém, esse peso perdido, ele é recuperado rapidamente. E aí vai proporcionar o que nós chamamos efeito sanfona.
Mesmo sabendo que o emagrecimento rápido não é uma prática saudável, muitas pessoas ainda usam este artifício. Juliana Emília, estudante do curso de História da UFPB, já seguiu dietas encontradas em revistas e relatou as consequências desta prática sem orientação do médico.
Eu já fiz e não me senti muito bem. Senti alguns tremores e mal-estar. E todo o peso que eu perdi uma semana, depois ganhei em 2 dias.
Para muitos, o termo dieta está associado a passar fome ou ingerir uma quantidade mínima de alimentos. A chefe do Departamento de Nutrição da UFPB, Sônia Cristina, lembrou que fazer dieta exige reeducação alimentar.
Dieta não é deixar de comer. Passa o zip, como muita gente fala, e não é. Claro que você vai comer com mais qualidade. E aí, muitas coisas como guloseimas, frituras, nós precisamos dar uma reavaliada nisso. Não é que você nunca possa comer um doce, uma batata frita, mas isso não pode ser diário.
Escolher melhor os alimentos que serão ingeridos nem sempre é o bastante. Associada à reeducação dos hábitos alimentares deve estar a atividade física. Nas academias, a procura por um tipo de exercício físico deve ser feita buscando-se mais a qualidade de vida do que a estética. Embora as dietas oferecidas pelas revistas levem ao emagrecimento, elas provocam um desequilíbrio alimentar prejudicial à saúde. Sônia Cristina, professora do curso de nutrição da UFPB, anunciou as conclusões obtidas da análise de tais dietas.
Nós chegamos à conclusão que essas dietas elas servem muito bem para vender. Mas em relação à saúde, qualidade de vida, suprir necessidades, elas são realmente, em alguns casos, precárias, em outros, abusivas.
Vida cultural.
Cultura viva.
Diversidade cultural. Cultura ambiental.
Cultura brasileira. Sertão cultural.
Culturas indígenas.
Culturas locais.
Cultura viva. Cultura afro.
Multiculturalismo. Multiculturalismo.
Cultura brasileira.
Ponto de Cultura Sertão Cultural. Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.
No Hospital Universitário, o serviço de atendimento ao idoso atende a população de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. O serviço faz encaminhamento médico para outras especialidades, como reumatologia, oftalmologia, clínica geral, nutrição e endocrinologia. Música.